Está começando mais um JuliCast, o podcast do Julival Neto, sobre empreendedorismo, startups, inovação, tecnologia, comportamento e o que mais der na telha.
O negócio começou como uma brincadeira, né? Um monte de jovem universitário de ciência da computação da Universidade Federal da Bahia tiveram a ideia e decidiram executar. E se a gente conseguisse tornar rastreável os comentários que as pessoas deixam nas matérias de jornais? Apaixonados por programação, eles decidiram implementar a ideia e aquilo que era irrastreável na internet, eles tornaram público. Obviamente que essa brincadeira teve algumas consequências, o negócio evoluiu e acabou se transformando numa das startups de maior sucesso em Salvador, na Bahia. Os números dessa galera aí são impressionantes. Talvez você não os conheça de nome, mas fatalmente vocês já trafegaram por uma das páginas dessa empresa aí. Estão entre os 500 sites mais visitados do Brasil, com mais de 7 milhões de visitas mensais. É um número de tráfego impressionante. Eu estou falando aqui da Escavador e quem vai bater um papo com a gente hoje é o Gabriel Peixoto, um dos fundadores, um cara extremamente simples, e que você ficaria impressionado de ver o trabalho que essa galera faz no back-office, ou seja, aquilo que vocês não veem. Então continua ligado aí no JuliCast, porque o Gabriel vai contar pra gente o tamanho da equipe da Escavador, vai falar sobre investimentos, editais, vai falar os principais erros que ele, Gabriel, como empreendedor, cometeu, e a Escavador também, além de deixar algumas dicas aí pra você que tá começando. Fica ligado nessa história aí que o Gabriel vai contar a partir de agora.
Onde foi que tudo começou aí?
Lá na faculdade de computação, geralmente eu andava assim com um grupinho, e aí a gente sempre queria fazer alguma coisa, seja um site, um aplicativo, a gente queria fazer alguma coisa junto. Não necessariamente pensava em ser uma empresa ou pensando em empreender, apenas fazer alguma coisa mesmo.
Quando foi isso aí, Gabriel? Que ano, mais ou menos?
Isso foi mais ou menos 2013. Eu não sou muito bom com ano, não, mas foi mais ou menos por aí.
Perfeito, tranquilo.
Aí a gente começou a fazer, a gente se encontrava toda semana lá em casa, e a gente começou a fazer uma rede social de motivação, sem pensar como é que ia ganhar dinheiro, sem pensar em fazer negócio, só ia desenvolvendo mesmo.
Se divertindo, né?
Isso, é. E aí, paralelo a isso, a gente também começou a ter umas ideias de que, procurar informação que o Google não pegava e colocar em sites. Então, por exemplo, o que a gente fez? A gente foi naquele site G1 de notícias e a gente viu que eles não indexam no Google aqueles comentários. Até porque, às vezes, tem muita coisa negativa ali e associar o site. Então, a gente teve a ideia de pegar aqueles comentários e colocar em um site. E deixar o Google acessar esse comentário. A gente viu que começou a ter bastante acesso, que as pessoas procuravam o próprio nome, o nome de outras pessoas, aí iam lá. Só que não deu muito certo, porque os comentários lá eram... Tinha muito comentário de coisa ruim, a galera sem noção.
Haterismo, então, na veia, isso, né? Na lata.
Isso. E isso disponível no Google, você botava o nome da pessoa e via os comentários delas lá no G1, era um pouco tenso. Aí começaram as pessoas a ligar, a procurar, achar nosso número, ligar pra gente. Aí a gente tirou do ar.
O nome que aparecia no Google era da pessoa que comentava ou o do...
Isso.
A pessoa que era objeto da matéria? Tipo assim, saiu uma matéria lá
que comentava. Saiu o título da matéria, um subtítulo e todos os comentários com o nome da pessoa.
Então, só pra eu entender, digamos que saiu uma matéria lá, Neymar foi transferido pro Corinthians, por exemplo. Certo. Aí, Julival, eu lá, tô escrevendo, Neymar, você é, sei lá, é um cachaceiro, cara. Você é um mercenário, tal, tal, tal. Aí saíram 10 matérias dessas e eu comentei em todas aí, sei lá, xingando o Neymar, ofendendo ele lá. Na hora que a pessoa colocasse meu nome no Google, aparecia os meus comentários lá, ofendendo o Neymar, era isso?
Justamente.
Que coisa, hein? Massa, vamos lá. E não deu certo, óbvio, né?
É, né? Não tinha um negócio por trás, era mais brincando. Mas a gente ganhava dinheiro com isso por causa dos anúncios. Como tinha muito acesso, a gente conseguia ganhar dinheiro com anúncio.
Que coisa, hein, cara?
Só que a gente até perdeu os anúncios nesse site, porque o que a gente fez? A gente colocou para... Quando a pessoa fazia uma busca, um campo de busca lá, A gente colocou para o resultado da busca virar uma página e ser indexado ao Google também. Então, quando a pessoa pesquisava alguma coisa, ia aparecer o resultado da busca. Aí um cara pesquisou assim, Carolina Dickmann nua. Aí isso virou uma página. E nessa página estava mostrando anúncio. Aí o Google
Caraca.
AdSense cortou o anúncio nesse site.
Pô, então o cara pesquisou lá, tipo, Carolina Dickmann nua e tava mostrando
Sim.
anúncio de, sei lá, revista da Turma da Mônica lá na mesma página. Tipo isso
Provavelmente.
aí. Que confusão, hein?
Não sei se ele queria achar isso naquele site, mas tudo bem.
É, meu amigo, é isso aí.
Sim.
Bacana. Tá, e aí depois disso aí, beleza. E quanto tempo foi isso aí? 6 meses? 1 ano? Vocês ficaram nessa brincadeira, hein?
Foi menos de um ano, foram alguns meses. E como a gente estava fazendo aquele outro que eu te falei, a rede social de motivação, a gente
Ah.
aplicou para um edital do Parque Tecnológico,
Então eram
que é
duas
o.
coisas paralelas, né? A rede social de
Isso.
motivação e esse indexador
Isso.
aí de comentário,
De
tá?
isso. Aí Bruno, ele já tinha um CNPJ no nome dele. Aí precisava de um CNPJ para aplicar o parque. Aí ele aplicou, a gente colocou nossas ideias e a gente foi aprovado lá na incubadora do Parque Tecnológico. Então a gente tinha uma sala, tinha internet, ar-condicionado, tinha tudo. A gente só precisava levar lá o seu material mesmo de trabalho. Aí eu
Legal.
lembro que eu saí do estágio que eu tava, aí foi todo mundo para lá, a gente ia para lá desenvolver nossas ideias, sem pensar em negócio, sem pensar nada, só desenvolver mesmo as coisas.
Isso aí, você, molecão, com 21, com 22 anos, né?
Isso.
Tá, e aí, isso 2014, beleza. E aí, escavador, cara, como que surgiu a ideia aí?
Pronto.
De onde que veio nesse meio tempo o escavador?
Quando a gente estava lá no parque, então veio de novo essa ideia de colocar informações que não tinham no Google. Porque a gente via que isso dava acesso, a gente sabia que as pessoas pesquisavam o nome delas. E aí, fazendo pesquisa, vendo quais eram os sites que tinha esse tipo de informação que o Google não acessava, a gente descobriu a plataforma Lattes, que tem os currículos. Então, a gente pegou e criou um robozinho para pegar todas as informações do Lattes e criou um site chamado Escavador, que basicamente era um escavador que coletava currículos do Lattes, botava no site e deixava o Google acessar. Então, ele era só isso.
Então, no caso, o Lattes, antes da escavadora existir, como é que era? Uma plataforma fechada, sei lá, um domínio
Isso.
fechado, tipo Facebook, por exemplo, para você ter acesso às informações ali, você precisa ter uma conta e fazer um login.
Isso, não necessariamente precisava de um login, mas você precisava entrar na plataforma, ir para a página de busca, aí nessa página de busca você buscava o nome da pessoa lá, aí depois entrava no currículo. Só que essas informações eles não deixavam o Google indexar. Então eles podem
Ah,
manualmente
entendi.
colocar lá na página que não quer que o Google acesse, ou dificultar por um login. Mas no caso eles nem tinham login, eles só informavam que não queria mesmo que o Google indexasse.
Massa.
Aí, com isso, começou a ter muito acesso, a crescer e ia dando dinheiro para a gente de propagandas. Então, a gente conseguia ir pagando a sala, porque
Olha
tinha um
só.
valor simbólico lá, que era bem baixo, e a gente ia juntando esse dinheiro.
Ah, então
Aí,
dava para pagar a sala e ainda sobrava
isso.
um caixa aí.
É, a sala era bem barato,
Massa.
acho que era cento e pouco, era um valor simbólico. E com isso, foi crescendo, a gente começou a pensar que dados a gente queria colocar no escavador, além do currículo Lattes. E foi aí que a gente teve a ideia dos diários oficiais. Então a gente queria extrair essas informações do texto e criar páginas para essas pessoas e empresas que estavam citadas lá.
Entendi.
E,
Legal.
então acho que a parte 2 do escavador foi essa. O desafio maior foi essa parte de extrair dados, porque eles acabam tendo um padrão por baixo. Então a gente meio que tinha que ensinar os robozinhos da gente a entender esse padrão e puxar os dados estruturados. E aí quando a
E
gente foi.
cara, a gente, quem olha de fora assim, fica parecendo que é algo simples, a gente teve que fazer, mas eu imagino que isso aí é uma linguagenzinha de programação bem pesadinha, tem uns
Sim.
algoritmozinhos também bem meio complicado, que eu não sei, eu, por exemplo, não sei nem para onde vai. Muito legal. Agora, só para a galera contextualizar aqui de novo, essa questão de diário oficial de vocês não é apenas ligada ao diário oficial do Poder Judiciário, né? É qualquer órgão oficial. Então, Poder Executivo, Legislativo, tudo que é publicado
Isso.
lá, vocês têm acesso. Escavador tem acesso.
Isso.
Ah,
No
legal.
Quando a gente começou, a gente só pegava, na verdade, o do trabalho, o diário do TRT, e geralmente saem os processos
Perfeito.
trabalhistas.
Onde
Conseguiu
vocês
aumentar.
começaram
É.
o MVP de vocês ali para testar,
Isso,
né?
isso. Mas depois a gente foi aumentando
Tá.
a cobertura. Mas começou a aumentar muito o número de acessos. Então a gente conseguiu formalizar a empresa, conseguiu, todo mundo entrou como sócio, foi ajustando, conseguiu começar a contratar pessoas. Tudo isso só com dinheiro de propaganda. A gente não tinha um modelo de negócio de verdade por trás, assim. Era apenas propaganda.
Que coisa. Então, a quantidade de acesso é realmente imensa, né? Para conseguir se
Sim.
sustentar com isso aí. Essa questão da grana aí já era suficiente para vocês pagarem toda essa estrutura e ainda ter prolabore aí para a galera do sócio aí?
Não, não dava. A gente conseguia, tipo, começou a contratar pessoas, mas, por exemplo, a gente ainda não tinha como pagar uma sala. E a
Ah,
gente
entendi.
nunca pagou mais pra gente do que para as outras pessoas. Então a gente deixava todo a gente recebendo igual ou menos que as pessoas que a gente chamava, porque não tinha como realmente ficar pagando bem a gente.
Interessante,
Aí,
tá?
então a gente
Aquela
abria.
máxima do empresa rica, dono pobre, né?
Isso,
Tipo isso aí.
então e também de propaganda no, dá um dinheiro, mas é muito arriscado, entendeu? Então a gente não podia chegar contratando um bocado de gente, criando a empresa toda e depois o Google decide que corta a propaganda do site e acabou. Só tem o Google AdSense lá por trás. Aí a gente ficou muito tempo nisso, colocando mais dados, foi crescendo. Eu acho que a gente ficou, não lembro até com quantas pessoas a gente ficou nessa parte só de propaganda. E aí que a gente começou a pensar. Aí sim a gente começou a pensar qual seria o modelo de negócio que a gente ia colocar para receber dinheiro, não depender de propaganda. Então isso demorou um bom tempo para a gente começar a pensar nessas coisas.
É isso aí. Bem arriscado, né? Como toda startup, óbvio,
É,
senão não é
sim.
startup. Cara, você fala a gente, quantas pessoas são? No caso, quando você começou e hoje?
Tá. Quando comecei, nós éramos três, que era eu, Bruno e Marivaldo. E aí a gente foi chamando pessoas e hoje nós somos 12 pessoas, sendo que a gente somos cinco sócios. Então teve mais dois sócios e as outras pessoas a gente foi contratando também.
Esses sócios aí, eles são sócios executivos também ou são só sócios investidores e
Não,
colocaram
são
alguma
nós.
grana e isso aí?
Não, eles trabalharam, começaram como estagiário, foram crescendo e se tornaram sócios também.
Eu perguntei de investimento, vocês chegaram a receber algum investimento financeiro, cara?
Não.
Seja via edital ou de investidor
Ah, é
anjo,
isso.
enfim.
A gente não recebeu investimento, porém a gente participou de edital. E então a gente
Que aportava investimento financeiro também.
isso. A gente ganhou dois editais da FAPESB, que um era mais para contratação de serviços e o outro conseguia contratar pessoas. Então foram esses dois
Entendi.
editais aí.
Então, aí hoje esses cinco sócios aí, você pode falar assim, rapidinho um pouquinho, qual que é o background de cada um? É todo mundo programador?
Todo
Ou tem
mundo.
um cara que é mais para a área? É mesmo, cara.
A gente já
Os
teve
cinco?
os cinco, todo mundo de computação. Mas a gente começou a também trazer pessoas de outras áreas. Então a gente tem uma pessoa aqui que ela é do atendimento e sucesso do cliente. A gente tem uma pessoa de vendas e tem outra pessoa de direito. Então, por enquanto, são essas as outras áreas que temos aqui dentro, sem ser a de programação.
Pô, fiquei feliz agora de saber que vocês têm uma pessoa de vendas aí, né?
Isso.
É uma pessoa especificamente voltada para isso?
Isso.
Ou é um faz tudo, cara?
Não,
Sinceramente falando.
a gente trouxe ele só para vendas mesmo. Só que
Entendi.
a gente está bem recente com essa pessoa de vendas, então ele também
Não tem muitas
acabou.
métricas, né?
Isso, a gente não tem meta, a gente não teria nem teve como colocar uma meta assim para ele ainda. Inicialmente ele ficou com essa parte de entrar em contato com outras empresas para ver possíveis clientes do escavador. E ele está muito, olha, ajudando uma pessoa também que a gente contratou agora de marketing. Então, na verdade, a gente não contratou a pessoa, a gente contratou o serviço de uma empresa de marketing. Então, ele que está em contato com essa pessoa diretamente também, para ir tocando essa parte de marketing. Mas ainda é algo
Entendi.
bem inicial, a gente ter alguém de vendas assim, porque a gente deu sorte pelo site ter muito acesso. Então, como a gente tem muita visita no site, a gente consegue converter as pessoas em assinantes, explicando no próprio site, sem fazer muitas campanhas.
Cara, se eu pudesse, se você me permitir aí, eu tento deixar esse conselho aí pra galera. Cara, isso aí você já deve saber mais que eu, né? Mas, pô, dá uma diversificada melhor aí nesse time, que é óbvio, programador,
Sim.
é massa ter. É uma dor da maioria das startups de tecnologia, inclusive. Mas, pô, pra colocar aí no dia a dia, assim, da tomada de decisões estratégicas também, é muito importante ter gente de background diferente. Eu não falo nem só de vendas ou de negócios como um todo, mas de outras áreas mesmo, o cara do marketing, aí o cara do UX aí, né, do sucesso do cliente,
Sim.
até o pessoa do jurídico também. Eu como advogado, inclusive recomendaria para você, né, não ser essa pessoa específica aí sua do jurídico, mas as pessoas do jurídico no geral têm que ter uma preparação para quando ela vai entrar no mundo de startups, porque a gente, na faculdade, via de regra, pelo que eu conheço, estudante de direito, sofre uma certa doutrinação acadêmica muito forte, então a pessoa fica muito presa ali no mundo das ideias, do que é proibido, o que é que não é, então às vezes um sócio do jurídico pode, tem que ter uma cabeça aberta para não engessar muitas coisas, sim, porque, né, se não trava os negócios, a gente for fazer tudo, só que o Brasil tem um monte de lei inútil, então toda hora a gente está cometendo alguma ata ilícita aqui. Eu sei que nessa conversa nossa de 20 minutos aqui, a gente cometeu alguma ilicitude, certamente. Então, o operador do direito, ele tem, para quando ele entra no mundo dos negócios, ele tem que ter esse equilíbrio aí de entender, pô, o que, que é, assim, dá para levar, o que, que não dá, porque alguma coisa vai estar contra a lei, com certeza.
Sim, sim.
São muitas, ninguém sabe. Sem fugir muito desse escopo aí, cara, acho que eu diversificaria um pouco mais isso aí. Acho que isso aí pode ser o pulo do gato para vocês. E acho que vocês acertaram muito quando colocaram uma pessoa de vendas aí. Não sei se ela é ideal ou não, mas acredite, acho que isso aí pode fazer bastante diferença para vocês.
Com certeza. Mas é importante mesmo, a gente está tentando cada vez mais diversificar as áreas aqui dentro, para não ter só programador aqui, né?
Massa. Sei que você é um cara de cabeça aberta aí, não tenho dúvida que vocês vão bombar aí, cara.
Parabéns.
Uma dúvida que eu tenho, assim, que esse modelo de negócio de vocês é realmente bem diferente. Vou perguntar já sabendo a resposta, mas vamos lá. Já tiveram problema na justiça por conta disso?
Bastante.
Então, massa.
As pessoas...
Dá uns exemplos aí de algumas coisas que podem ter acontecido.
Pronto. Eu nem expliquei mais ou menos o modelo de negócio atual, mas isso depois...
Ah, desculpa, vamos lá. Rebobina aí, vamos lá. Vai lá, fala aí o modelo de negócio atual.
Ah, pronto.
Pode, claro.
Então... Só voltando, como eu estava falando que a gente coletava diários oficiais e saía informações de processo, a gente começou a perceber muito acesso de pessoas e conteúdo jurídico. Então, a gente...
Isso foi espontâneo, né? Não foram vocês que direcionaram.
Não.
Tá.
Então, a gente começou a achar que nosso cliente poderia ser o advogado. Então, a gente começou a pensar no que o advogado precisava. Então, a gente fez um MVPzinho de uma ferramenta de monitoramento no site, que basicamente era você escolher um nome ou um processo. Se ele aparecer no diário oficial, a gente avisava por e-mail. Então, era só isso. Quando a gente colocou esse monitoramento e começou a estudar quem era que estava usando ele, quem era o nosso cliente, a gente viu que a maioria não era advogado, e sim as pessoas que têm um processo e querem acompanhar o processo. Então, a gente começou a trabalhar bem forte em cima desse monitoramento, transformou ele em um subproduto. Então, ele ganhou até um subdomínio no site, que era monitoramentos.escavador.com. A gente começou a desenvolver um painel de verdade para gerenciamento dos processos, e começou a crescer bastante. Tanto é que hoje a gente está no plano, né, trabalhando para unificar ele ao escavador, não ser mais um subproduto. E o escavador se torna um... Então é isso que a gente está no momento atual, mas resumindo, o negócio é esse. A gente foi uma ferramenta inicial de monitoramentos que virou um gerenciador de processos e a gente é o que a gente trabalha hoje em dia.
Eu acredito que já devem ter te perguntado isso, mas seria como se fosse o que a galera da Jus Brasil ou... do recorte digital faz, né?
Isso. Na verdade, a Jus Brasil ela é mais voltada para advogado, mas eles também fazem isso. Eles têm o Jus Brasil Alertas, que também é
tem.
E o recorte também. Nossa diferença mais é tentar ser um gerenciador também. E isso a gente ainda tem muita tarefa futura para ter essa... Nem sei como é que se diz assim, mas ter esse modelo de ser um gerenciador.
Ter essa meta aí, meta de longo prazo, no caso. Isso. Médio e longo prazo, né?
Isso. Mas
massa.
Voltando, né?
Vamos falar de problema agora, que a galera adora ouvir problema aí. Fala aí que bronca que vocês já tiveram com a justiça.
Pronto. Então, por colocar o nome de pessoas, né? Principalmente em processos trabalhistas, no site, as pessoas ficam irritadas, né? Então, a gente percebeu muito cedo que as pessoas queriam muito que tirasse o nome. A gente desenvolveu uma ferramenta inteira de remoção. Então, a pessoa mandando o documento dela, a gente já remove o nome do site. Tem pessoas que não procuram a gente e vão logo processar. Então, a gente começou a crescer muito o número de processos. A gente teve que contratar um escritório jurídico, para ajudar a gente nesses processos. Só cresceu. Acho que hoje em dia, eu diria que já está perto de ter 100 processos contra a gente. Mas o bom...
O quê, cara? É mesmo?
O bom é que a gente nunca perdeu realmente um processo.
Isso é bom de falar.
Às vezes o juiz fala para tirar o nome, mas a gente já tiraria até ser um processo. Geralmente processam a gente, o Google e outras empresas também parecidas, porque querem que o nome saia da internet.
Todo mundo junto, né? Ou seja, o cara quer viver na idade da pedra. Tipo isso aí.
Mas...
Na cabeça dessa pessoa.
E a gente descobriu também que tem pessoas que são o mesmo advogado. Então você tem um advogado com umas 30 pessoas processando a gente. Então, pode ser até que esse advogado convença os clientes dele a processar a gente. Então, eles têm muito disso, de um advogado só, com vários processos.
É, já é um indício, né, que tem alguém aí querendo se aproveitar aí
Sim.
do modelo de negócio de vocês. Impressionante isso aí. Foda isso aí.
Fazer negócio em cima
Realmente.
disso.
Pô, mas ainda bem que, pelo menos, né, vocês. Parabéns aí aos magistrados que estão tomando essas decisões aí, porque, pô, não dá, senão. Já pensou? Se vocês. Acho que se vocês perdessem, sei lá, uns 10% dessas ações aí, já estariam com as portas fechadas, né?
Sim,
Já teria quebrado a
sem
startup.
dúvida, sem dúvida.
Mas apesar de não perder, enfim, não. Tem um custo, né?
Tem.
Um custo altíssimo de acesso à
É.
justiça, eu sei. O custo é alto para ter acesso a advogado, pagar custas judiciais, tempo, energia que a pessoa tem que se dedicar com relação a isso, que era para estar desenvolvendo algo legal aí para
Sim,
ajudar as pessoas, né?
acaba atrapalhando.
Já pensou se a celebridade. Eu acho que é uma coisa meio contrassenso, né? Tipo, é como se eu, sei lá, de repente tivesse um problema, a grosso modo falando, se eu tivesse um problema com uma colisão de carro, por exemplo, porque alguém estava bêbado e atingiu, sei lá, a minha loja, quebrou a loja. Aí, ao invés de processar o autor ali do fato, do crime, eu estou entrando com processo contra a montadora, né? Tipo, do veículo,
Sim,
né?
sim.
Pô, porque ela produziu o carro, tipo. Pô, vocês estão criando algum tipo de informação? Não, né?
Não.
Vocês só expõem
Sim.
o que já existe, né? E que, na verdade, até onde eu sei, a informação é pública,
Isso.
né?
A gente só pega dados
Quando o
públicos.
processo corre em segredo de justiça, vocês não têm acesso também.
Não. E
Ou tem?
se. Não. Só
Então.
apareceram os escavadores por um erro dele e colocaram no diário oficial. Mas a gente também tira, se a pessoa informar.
Se constatar, né?
Isso,
Ou seja, não tem jeito.
a gente não briga com as pessoas para manter o dado dela. A pessoa mandando um documento provando que é ela, a gente tira, não tem problema nenhum. Então não precisa
Sem
nem de
questionar,
processo.
perguntar por quê, nem nada.
Isso, sem questionar.
Ela pede, vocês tiram.
Isso mesmo.
Então, para quem está do outro lado e quem talvez não tiver entendido, escavador, se você, ele presta, na minha opinião, presta um serviço público de alta utilidade aí para a população. É tipo o Google. Tenta imaginar a vida aí sem um Google. Eu pesquisar, eu quero pesquisar qualquer coisa e aparece qualquer coisa lá no Google. Escavador é a mesma coisa, só que você escolhe informações mais específicas de locais onde antes o Google não conseguia ter acesso por algum motivo, né?
Isso.
Por alguma barreira tecnológica ali. Então, Diário Oficial, por exemplo. O
Sim.
vereador que nomeia um assessor, o prefeito que publica ali uma nova norma, sei lá, um MP, um chefe executivo que publica um MP, como por exemplo agora a MP das startups. Qualquer tipo de atividade regulamentada que tenha que, para fazer efeito, tenha que ser publicada em algum órgão público, ela vai para o Diário Oficial. Só que antes eu não conseguia ter esse acesso à informação de maneira direta, assim, no buscador do Google. Eu tinha que entrar
Isso.
lá no site do órgão e pesquisar em cada órgão aquela informação onde ela está contida.
Isso mesmo.
Tipo isso aí,
E muitas
né?
vezes nem pesquisa tinha no site do órgão, porque geralmente é um
Sim.
PDF que eles disponibilizam e não tem uma busca dentro desse PDF.
Não consegue buscar por palavra, né? Então eu
Isso.
tenho que ir catando ali mesmo, como se eu estivesse fazendo uma consulta numa biblioteca física.
Isso.
Tipo isso aí, né? E vocês prestam um serviço de alta relevância, vocês democratizam aí esse acesso. Pega, de alguma maneira, aí a tecnologia de vocês, vocês pegam esse PDF, converte em arquivo legível, para que a gente possa buscar qualquer termo. Tipo, sei lá, Julival, processo trabalhista. E, puf, aparece lá. Tipo isso aí,
Isso
né?
mesmo.
Gabriel, irmão, qual que é a maior dificuldade aí? Qual que é a maior dor da escavadora hoje? Tanto
Para
você,
hoje.
Gabriel, como empreendedor, você pode compartilhar, ou como escavador também, empresa.
Tranquilo. Só falando também um pouco das dores que a gente teve, não
Conto,
necessariamente a
claro.
dor que a gente tem hoje, mas uma das primeiras foi entrar nesse universo jurídico sem ninguém da área de direito aqui. Então, tudo
Sim.
isso de diário oficial, o processo, a gente não sabia nada, todo mundo de computação, e então foi uma barreira grande até para modelar o nosso banco de dados, entendeu? Como é que a gente ia organizar? Então, teve que entender várias coisas dessa área. Então, isso foi uma dificuldade. Outra dificuldade que a gente teve foi transformar em um modelo de negócios viável. Então, sair da propaganda e ter um modelo de negócio mesmo, um site que só coletava informações. Então, tem que pensar em alguma coisa, algum produto para colocar ali dentro. Isso levou muito tempo. Então, por isso que só no final de 2017 que a gente lançou algo, porque realmente quebrava a cabeça, a gente pensava em coisas voltadas para advogado, várias outras coisas. E acho que hoje em dia, falando de hoje, uma maior dificuldade, dor, eu diria que é crescer mais rápido e diminuir a quantidade de cancelamentos. Então, a gente tem um problema de que a gente quer diminuir a quantidade de cancelamentos que temos no mês, que
Que é
isso
o
não
famoso
necessariamente.
churn, né? Que a
Churning, é
galera das
isso, diminuir o
startups fala.
churning. E, consequentemente, isso vai ajudar a crescer mais rápido, mas é um desafio que a gente está tendo agora. Tanto é que essa pessoa de vendas que a gente colocou, ela estudou bastante a parte de onboarding, de você acompanhar, né, aquela pessoa que assinou, ver se ela está fazendo tudo certinho, se está configurando, se tem alguma dúvida. Então, a gente está se aproximando bastante do cliente. Colocou muito mais métricas, a gente andou muito tempo sem métricas, então a gente tem gráficos lá para ver o churn e tudo isso. Então, acho que é o desafio maior agora, até chegar junto dessa parte de métricas, entender o cliente, tentar diminuir e crescer mais rápido também. Então, é uma coisa que a gente está bastante estudando e trabalhando em cima disso.
Então seriam essas, tipo assim, as duas maiores dores de você hoje. Primeira,
Isso.
retenção, né, de clientes ali.
Isso.
E
E crescer mais rápido.
crescer mais
Conseguir
rápido.
aumentar. Isso.
Esse crescer mais rápido significaria, vocês têm uma métrica para isso aí? Sei lá, vocês têm um assinante, um exemplo, uma semana por semana, um assinante por semana, e vocês gostariam de dobrar isso, triplicar, três assinantes por semana e reter todos eles. Tem
Isso.
alguma
É,
métrica?
a gente quer inicialmente a retenção. A gente está com churn de 12%. A gente quer diminuir isso para 5%. Essa é nossa meta que a gente tem mesmo. E a parte de crescer, a gente quer realmente investir em marketing, mas a gente ainda não tem muito uma meta definida aí. Mas a gente quer tentar ver se por outros meios, que hoje é o meio orgânico, a pessoa chega lá, a gente consegue aumentar o número de assinantes. Aí essa pessoa de marketing, ela faz um mês só que ela está, essa empresa de marketing.
É uma
Então a gente
empresa
está avaliando.
terceirizada?
Isso, é uma empresa, é. Então, ele tá estudando, está fazendo testes para a gente começar a montar relatórios e definir umas métricas, umas metas para a gente ver como é que a gente vai fazer nessa área também. Então, é bem novo essa parte de marketing aqui.
Entendi. Pô, bacana. Acho que essa dor do churn aí, obviamente, não é só de vocês, né?
Sim.
Toda empresa aí sofre muito. E eu achei que não é uma taxa, considerando, sei lá, eu não sei exatamente os números absolutos aí de vocês, mas não me pareceu um número tão alto esses 12%, não. Parece que tá uma taxa até razoável. Mas,
Sim.
cara, vocês não têm problema com o tráfego aí, né? Vocês têm um número de acessos muito grande. É uma dor de, assim, de muita startup que está começando, é ter tráfego aí. Vocês já têm isso aí, né?
Ah,
De maneira.
a gente deu essa sorte por causa do que no início a gente não pensou em negócio.
Eu diria competência, meu irmão. Gente, eu não acredito muito nesse negócio de sorte, não. Mas, enfim. Teria como você dar uma ideia desses números aí, o que significariam, ou é algo mais para vocês guardam?
Não, assim, você fala de acessos,
Quantidade
quantidade
de
de visitas.
acessos aí, de tráfego, só
Pronto.
para a galera ter uma ideia.
No mês, 7 milhões de visitas que a gente teve em março. E a gente está em 513 de sites mais acessados.
Cara, é incrível esses números aí. Parabéns por 513 do Brasil e 10.800 e alguma coisa aí no ranking global. São números impressionantes. Mudando aqui totalmente o foco da conversa, qual que é o seu maior sonho, cara, Gabriel, como empreendedor? Onde é que você quer chegar, meu irmão? Você tem isso definido? É meio que Zeca Pagodinho aí, deixa a vida me levar.
Acho
Como é que
que
é você, Gabriel?
tem mais definido assim, voltado à empresa e não tão a longo prazo, mas eu acredito que o sonho agora é conseguir, como eu falei, ter esses objetivos cumpridos, de crescer mais ainda o escavador, a gente conseguir transformar esse modelo de negócio que a gente trouxe agora no final de 2017 em um negócio realmente viável. Isso é saudável, crescer mais a equipe. E não, eu não teria esse sonho em números, mas tenho isso na imaginação, assim. É, e importante também que eu queria que o Escavador ele ficasse mais conhecido como um assistente jurídico e não só como esse site que futuca a vida das pessoas. Então, que as pessoas tenham essa visão melhor do site, não achem só que é um site ruim que expõe as pessoas. E
legal.
Que todo mundo que tem um processo utilize o escavador, né, para acompanhar esse processo.
Processo judicial.
Isso, processo judicial.
Legal, massa. Pô, é bom, cara, se eu pudesse deixar se você me permitir aí um outro feedback, eu daria, porque vocês têm um puta de um produto legal aí na mão, vocês desenvolveram e tal. Eu diria para vocês metrificar isso aí, por exemplo. Tipo assim, a gente quer crescer mais e a gente quer, sei lá, coloca isso de maneira específica, sabe? Já ouviu falar em Meta Smart?
Já ouvi falar, mas a gente não usa. E também já ouvi falar, mas eu não sei muito bem sobre ela.
Legal. Eu, inclusive, gravei no meu canal no YouTube lá. Eu tenho um grupo de mentoria aqui que eu compartilho com a galera. É impressionante, né? Meta Smart é uma ferramenta tão simples, mas extremamente poderosa. Eu falo por mim aqui, pelos dados estatísticos que eu andei lendo sobre meta no papel, quando a gente coloca as metas de maneira clara, faz uma meta smart aí. Meta smart é uma metodologia, né? Mas quando a gente coloca as metas de maneira clara, as chances de a gente atingir essas metas, cientificamente falando, são 50% maiores. Só porque a gente colocou elas no papel e a gente expôs para outra pessoa, ou para a equipe, ou para o mundo, para quem quer que seja, sabe? Então, é muito interessante. Eu recomendaria vocês fazerem a Meta Smart. Eu gravei um vídeo lá para a galera do grupo de mentoria, como que eu aplico a Meta Smart aqui, eu, Julival, como pessoa, empreendedor, e para o negócio.
Ah, você aplica nas duas coisas.
Por exemplo. Isso. Porque é uma pessoa jurídica e a pessoa física. Às vezes pode coincidir, a depender do seu modelo de negócio, não tem muito uma regra. Mas eu acharia interessante você fazer uma para você, Gabriel. Então, sei lá, Gabriel tem o sonho de ser o CEO top Forbes Under 30, um exemplo, tá?
Sim.
Até antes de fazer 30 anos aí. Pô, coloca isso no papel, cara, não é vergonha nenhuma. Eu quero ser CEO Forbes Under 30 e os pré-requisitos para ser Forbes Under 30, Under 30, 1 milhão de faturamento anual, ter recebido investimento anjo de pelo menos 100 mil... E para atingir essa meta, eu vou fazer isso. Aí eu explico direitinho lá no vídeo. Eu vou mandar para você. De repente,
pronto,
você pode te ajudar, cara.
Mande aí. Acabei de lembrar que eu já vi sobre essa Meta Smart. Agora que eu lembrei.
Ela é muito poderosa.
No Empretec.
Isso.
Mas realmente a gente precisa aplicar mais, sim, dessas metas.
É legal porque às vezes vocês estão tão envolvidos na programação. Tipo assim, às vezes você nem para se perguntar. Peraí, por que que eu estou fazendo isso? Para quê?
Sim.
Será que isso aqui realmente é importante para mim ou para o business? Ou será que é só porque, sei lá, em uma reunião há um ano e meio atrás, alguém definiu isso, ninguém questionou e a gente está fazendo? Será que gera algum valor, sabe? Para o usuário, para a própria startup, tem algum sentido para mim? Porque fica muito mais... É como eu falo, a galera não bate meta porque não tem meta, pô. Tipo assim, eu pergunto pro cara, véi, qual que é o seu sonho aí? Qual que é a sua meta? Ganhar dinheiro. Aí não, beleza. Toma aqui R$1, então. Você ganhou dinheiro. Não, mas tô falando de ganhar dinheiro, mano. Se você não definir, deixar claro quanto que é ganhar dinheiro, você nunca vai bater a meta, né?
Nunca
sei lá, é R$1, é 1 milhão, é 100. Tem que ser mensurável, alcançável, relevante. Tem que ter deadline. Isso é meta smart, tem que ser muito específica, entendeu? Isso não estou falando da minha cabeça, não fui eu quem criei. É científico, de um psicólogo que eu estudei sobre meta smart, na Udemy. Na Udemy, sabe aquela?
Sim, conheço.
Tal,
tem curso.
Tem um cara lá em inglês ensinando sobre Meta Smart e tal. E ele explicou isso, que é as chances científicas de uma amostragem assim, de milhões de pessoas que fazem Meta Smart e que não fazem, você aumenta 50% a chance de atingir a meta. Olha que legal. Só porque você colocou no papel e teve clareza, sabe?
Sim,
mas é legal que isso te ajuda no processo de decisão. Pô, isso aqui eu devo focar agora, não está dentro da meta. Ou está dentro da meta. Então, isso aqui eu devo deixar para depois que não está dentro da meta. Releva, a lei do 80-20 ali, 500, sabe?
Sim.
De Pareto. Tudo isso aí é muito interessante, cara. Bacana você falar. Gabriel, se você pudesse dar só duas dicas aí para quem está começando e não tem dinheiro, quais dicas aí que você daria para a galera? Seja que quer empreender em startup, ou que quer montar algum tipo de negócio, o que, é que você deixaria de dica?
Beleza. Acho que a primeira dica que eu daria é colocar a mão na massa. Então, eu acredito que algumas pessoas esperam ter o cenário perfeito, ter todo o conhecimento para começar. Então, por experiência própria, a gente começou sem saber nada de empreendedorismo, nada de outras áreas, e foi dando certo. Então, acho que a primeira dica seria isso, não esperar tanto, começar a fazer alguma coisa. A segunda seria que é importante essa parte da prática, mas também você estudar. Então, quando você está na prática, que você vai percebendo os problemas, você meio que vai sabendo que você precisa estudar, em que área você está mais, digamos, tem mais conhecimento, qual área você menos tem. Que aí é até importante quando você precisa encontrar outras pessoas. Então, quando você quer ter um sócio, você vai procurar aquela área que te complementa. Apesar que no nosso caso foi todo mundo da mesma. E essa parte de não ter dinheiro é tentar começar pelo básico mesmo. Se tentar fazer o que der sem ter o dinheiro, né? Então, como a gente é da área de computação, a gente conseguia subir um site e colocar um aplicativo sem gastar muito. Então, a gente meio que tinha essa sorte, né, dessa área. Mas é isso, é começar e estudar.
Legal, cara. Pô, parabéns. Acho que essa questão de sem dinheiro é uma desculpa aí que a maioria das pessoas colocam, né? Inclusive, todo mundo quando tá começando, a gente quando tá começando coloca essas barreiras aí. Mas é
Sim.
Brasil, cara. Brasil. Então, acho que 99% das pessoas que começam a empreender começam sem grana, vão fazendo o que é possível, né? Assim foi com
Sim.
vocês, assim foi comigo e assim foi com todos os, quase todos, aliás, os entrevistados que passaram aqui pelo JuliCast. Assim, vai começando sem grana. Porque feito é melhor que perfeito, né, cara? O negócio tá.
Sim.
Eu sempre bato muito nessa tecla aí, com o negócio é bom quando é útil para alguém, não quando é perfeito para você. E aí entra
Sim, de
nessas duas
fato.
coisas aí que você falou. Verdade ou não?
Verdade.
É isso aí. Gabriel, meu irmão, cara, muito obrigado aí pela sua participação. Você realmente é um cara diferenciado, isso é muito humilde. É muito legal aí poder compartilhar a sua história com a galera, ver que você é um cara que está aí aplicado, muito novo, e tenho certeza vocês seguirem nesse caminho aí, colocar, investir na galera de vendas aí, que vendas cura tudo. Vocês vão decolar muito, como já estão crescendo, e parabéns, cara, parabéns pelo negócio de vocês, parabéns pela pessoa que você é, extremamente acessível, humilde, e vamos que vamos, irmão. Quero
Pronto.
ver escavador aí, vendendo escavador para gringo, cara, em dólar, em euro, em libra, em dólar canadense, vamos para cima, meu irmão. Beleza?
Obrigado aí pelo convite. Foi bem legal aqui a conversa. Obrigado aí.
Muito massa. A gente se vê nos eventos aí da vida. Espero aprender bastante aí com você. E vai ser um prazerzão aí te receber
Pronto.
daqui a alguns meses, aí daqui a alguns anos, na sua sede aí lá em Nova York. Beleza?
Pronto, fechado.
E aí, você curtiu esse episódio? Faz algum sentido para você aí as coisas que eu tô falando aqui no JuliCast? Então compartilha aí com a galera, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, leva essa mensagem para quem estiver precisando ouvir, me ajuda a espalhar empreendedorismo pelo Brasil, que eu acredito de verdade que o empreendedorismo é a arma aí que vai mudar nosso país. Beleza? Obrigado aí pela sua audiência, um abraço, até o próximo episódio.